Vamos para o Rio que nós vamos falar agora, não?
35?
É, pode. Você tem mais do que 5.
No dia do aniversário não pode.
Ah, viu?
Vamos lá, então. Semana passada... Semana passada a gente começou a ver sobre a Brachá de Netilat Yadayim, que, na verdade, ele explicou bastante sobre... Ele explicou a Brachá e que vale para todas as Brachot que a gente fala diariamente. Então, recapitulando rapidinho, que ele explicou bem resumido, ele falou que a palavra Baruch, no começo de qualquer Brachá, quer dizer não abençoado, porque a gente não precisa abençoar, Deus não precisa que a gente abençoe Ele, Ele já é propriamente abençoado, e sim Baruch é engrandecer. Ou seja, que nesse momento a gente pede duas coisas. Um, que o nome de Deus se engrandeça no mundo, que as pessoas conheçam e reconheçam Ele. E dois, a gente ainda aproveita para pedir para nós mesmos que nós reconheçamos melhor ainda a Deus, ou seja, que nós possamos ter mais amor e temor a Deus. Depois da palavra Atá, que vem em seguida você, a gente viu que é segunda pessoa, a gente fala com Deus, que, como a gente viu na introdução lá no comecinho, que a nossa relação com Deus deve ser muito próxima. Como Deus é o mais próximo de nós, a gente tem até o direito, de certa forma parece ousadia, mas até o direito de falar com Deus na segunda pessoa, de tão próximos que nós estamos dele. Depois, a gente fala o nome de Hashem, o nome de Adô, que, como a gente viu, ele falou só, a gente explicou anteriormente, que o nome de Deus quer dizer Adon, meu, quer dizer patrão, e a gente fala não só Adon, a gente fala Nai, quer dizer meu, ou seja, que justamente isso quer dizer o você, que Deus pertence a mim, é primeira pessoa, ou seja, que Ele é meu Deus. Então a gente viu que a pessoa tem que ter uma relação muito próxima a Deus, a tal ponto que ele tem que ser o meu Deus. Quer dizer, eu tenho um contato direto com ele. Faz parte da fé de uma pessoa ele acreditar que ele tem um contato direto com Deus. Além do fato também do nome de Hashem, tem a forma como se escreve o tetragrama, que simboliza que ele era, é e será. Tudo que é Hayah, Oveveye. E também a forma como a gente lê, que quer dizer o meu patrão. E segundo... Depois a gente fala o segundo nome de Deus, Eloqueinu. Que Eloqueinu, primeiro ele falou que é o Shulchan Aruch fala que a pessoa deve pensar quando ele fala Eloqueinu, que Deus é o Todo-Poderoso. E aí ele explicou também que o nome Eloquim vem da linguagem de Eile, esses. Ou seja, que a gente fala que tudo isso, todas essas criaturas foram criadas por ele. Isso que é a fonte do nome Eloquim, a gente está querendo dizer que tudo isso foi criado por ele. E é na primeira pessoa do plural, querendo dizer que a gente está falando que ele é Deus do nosso povo. Ou seja, que ele tem uma conexão direta com o nosso povo. Depois a gente viu as palavras Melech Haolam, rei do mundo, onde ele falou que não só rei do mundo, rei do universo, é algo muito simples, mas que a palavra Haolam simboliza, vem da palavra Helem, oculto. Ou seja, em primeiro lugar, ele falou que o mundo, mesmo materialmente falando, ele é oculto. A gente só enxerga uma casca bem externa do mundo, mas tem muito mais coisa por dentro que a gente não vê. Ele falou também em utensílios também, onde nos utensílios a gente só vê uma parte externa, a gente sabe que ele é feito de um monte de moléculas, são feitos de átomos, de nêutrons, prótons, elétrons, e não enxerga nada disso, é tudo oculto dos nossos olhos quando a gente olha.
Pions também?
Também. Tá. O que você quiser chamar.
E não, depois... Não tem uma unidade, tem uma... Pions.
Tem o Piel.
Ele tem uma outra subdivisão dos prótons, não é?
Não, sobre não. Claro,
Pions, pô, eu vi aquele tal dos Pions.
E depois também, ele falou o mundo espiritual, que a gente não enxerga também, mas ele está aí, mas ele é oculto também da gente. E ainda mais, ele foi mais longe, mostrando também pelo lado filosófico também, onde as coisas que Deus faz são ocultas dos nossos olhos. A gente não entende porque elas acontecem, mas a gente sabe que elas têm que acontecer, porque assim Deus quis. Como a gente até viu, foi interessante que justo calhou na semana passada, que ele falou exemplo dos terremotos, dos furacões e dos maremotos, que são coisas que a gente não entende por que, que eles acontecem, mas assim foi decretado por Deus e a gente aceita isso. Então, isso é uma das coisas que quando a gente fala Melech HaOlam, que ele é rei do oculto, ou seja, que a gente aceita ele como rei do oculto. O que tem que ser oculto, a gente vai aceitar da forma que tiver que ser. Então, agora ele continua dizendo a continuação da Brachá do Netilat Yadayim, que fala Asher Kideshanu Bemitzvotav, que Deus nos santificou com as suas ordens, seus mandamentos. Ele fala Bechol Birchot HaMitzvot Makdinim Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu. Em todas as Brachot das Mitzvot, a gente antecipa, no meio da Brachá, a gente fala essa linguagem, que Deus nos santificou com as mitzvot e nos ordenou fazer determinada coisa. A gente não fala direto que é Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, que nos ordenou fazer Netilat Yadayim. Ou Baruch Melech HaOlam Shetivan Letatev Betzitzit. Ou quando a gente veste o talit de manhã, a gente não fala direto que ordenou colocar o talit. E sim, a gente fala que ele nos santificou com as mitzvot e ordenou. Leorot Echad Misodei Adat. Fala isso tudo é porque Deus está querendo vir nos ensinar uma das bases do judaísmo. Vehu Inyan Kedushat Haguf Shel Haisha Yehudi. E isso é a santidade que o corpo de um Yehudi tem. Hine, Gam Misheino Ben Berit, Yuchal Etalot Lemadregot Guvohot Ben Isgavot. Fala, olha, mesmo uma pessoa que não é judia, também pode atingir níveis muito, muito altos. Vafilo ad madrigata nevoa, até mesmo ele pode chegar a ser profeta. Como a gente viu, na Torá aparece o Bilam, era um profeta, era goi. Nada impede dele chegar nesse nível. O matino be Iov, a gente encontra também no Iov, o Jó, shelekama tanaim ayam eumot haolam, que conforme algumas das opiniões na Gemara, ele era também dos povos do mundo, ele não era judeu. Shekerao akadosh baruch hu avbi, Deus chama ele meu escravo, meu servo. Igual Moshe foi chamado. O Moshe Rabbeinu Katav Sifro, e o Moshe Rabbeinu foi quem escreveu o livro de Iov, conforme a Gemara nos conta. E diz o Rambam que as pessoas pias entre os povos do mundo também vão ter lugar no mundo vindouro. Quer dizer, a pessoa pode chegar num nível alto. Mikol Makom, de qualquer forma, mesmo que um goi chega a altos níveis, do Shat Haguf Lo Yasigo. Tem uma coisa que ele não alcança, a santidade do corpo. Isso ele não alcança.
Do
corpo. Shekdushat Zom Yuched Etrak Livnei Yisrael. Diz, essa é uma santidade e algo específico do nosso povo. Venyan Zeroim Be'Avraham Avinu. Ele fala isso, a gente encontra no Avraham Avinu. Shamar Lishnei Ne'arav. Ele falou para os dois jovens que estavam acompanhando ele para fazer o Akedat Yitzhak. Ishmael e Eliezer. Ishmael, que era um filho dele, e o Eliezer, que era escravo dele. Shevu lachem po im hachamor. Fiquem aqui junto com o burro. Só para esperar aqui que eu vou sozinho com o Yitzhak. O Biaru Hazal, nossos sábios, explicam im hadome lechamor. Fica aqui junto com aquele que se parece, vocês vão entender o que quer dizer isso, com o burro. Alav shel Eliezer ayam chasbeu mot haolam. Ele fala mesmo que Eliezer era dos povos do mundo. Shaya doleu mashkemi turat rabo. Ele era dos pios entre os povos do mundo. E ele o tempo todo estava absorvendo dos bons ensinamentos do Abraham, que não era qualquer schlepper por aí. Ele era uma pessoa que dominava o seu mau instinto, que Abraham Avinu, igual Abraham Avinu, que ele chegou num nível alto. E o Ishmael era um Baal Tshuva, ele acabou fazendo Tshuva no final da vida dele. Então o que a Torá está querendo dizer aqui? Assim como o burro, o burro tem uma mitzvah que se faz com ele. Então a mitzvah específica do burro. Um burro que é primogênito, os animais kasher, um animal kasher primogênito tem a mitzvah de levar ele para o templo, para sacrificar. Um primogênito entre o nosso povo também tem que se resgatar ele do corrente. Isso é o pidion. Mas o burro tem uma mitzvah especial. Quer dizer, mesmo que um animal kasher normalmente não tem que se fazer pidion, não tem que se resgatar ele quando ele é o primogênito, o burro é uma exceção. Que tem que se resgatar ele. Não é kasher, mas tem que se resgatar ele.
Não, kasher é um.
Se ele fala mikom makom, então mesmo que ele tenha uma mitzvah, se faz com o burro. É uma mitzvah. מכל מקום, לא תתאכן אצלו קדושת הגוף שיצא לכל מני של השם. מזמו עשים, נאו רכה יסובר בורו, ומסנטידד ינו קורפו דלי, כחודבו סלווה אלי כמו סקריפיסו נו טמפלו. זה הוא קרנרינו, סלווה נו טמפלו סקריפיקה אלי. זה הוא בוי, סלווה סקריפיקה אלי. Se chega um burro, esse não vai poder ser sacrificado. Mas você tem que resgatar ele. Ou seja, Viesh Lorak do Shaddamim, ele só tem valor no valor dele. Quer dizer, o preço dele tem valor. Como se fosse que a alma dele tem valor, mas ele em si não tem um valor, uma santidade. Ken Avshashaechet do Shaddamepesh, ele diz a mesma coisa, mesmo que é possível ter santidade da alma, Bivneumot, entre os povos todos, a santidade do corpo, isso não existe entre os povos. Ve'av tzadik tamim kenoach, mesmo uma pessoa justa e íntegra como o Noach, o Keshem Beno, ou o Shem, que era filho dele, lo nimtzava em kedushat haguf. Eles não tinham santidade no corpo deles. Aval, porém, kol echad mi Israel, cada um do nosso povo, cada um do nosso povo tem santidade no seu corpo. Vezeu iniana keidat Yitzhak. Ele fala, olha só, isso que é o conceito do keidat Yitzhak. Shaya legufok do shataguf, que o corpo do Yitzhak tinha santidade, veaya raui lekorban, a tal ponto que pudesse levar ele sobre um altar e sacrificar ele. Vem cá na Macomlarich de Viura, fala que não é lugar para a gente ficar discutindo muito sobre esse assunto. Mas é interessante. Quer dizer, assim como um carneiro pode ser levado para Corban, o Yitzhak, pelo fato dele ser filho do Abraham, ele tinha santidade no corpo que permitia ele ser levado em cima de um altar. Um burro não pode ser levado em cima do altar, mas ele tem que ser trocado. Quer dizer, o valor dele tem santidade, mas ele em si, o corpo dele não tem.
Você não está dizendo que todos os judeus não podem ser levados ao altar? Se todos têm santidade?
Sim, a princípio pode. Não pode matar o outro assim. Então, falando no caso específico do Isaac, ele podia ser, no final nem foi morto. Mas no caso específico, está querendo mostrar, tal ponto que ele pode ser levado. Escuta, qual foi o único povo no mundo que foi levado para cima de altares como o nosso povo?
Nossa,
sem dúvida. Vesibat Metziud, mesmo de forma triste, mas então, foram levados. Quer dizer, existe esse conceito. Vesibat Metziud do Shazor, Rak be Israel. Ele fala esse tipo de santidade só entre o nosso povo. Shaledesh Natan lá no Akadosh Baruch Hu Mitzvotav. Como? Como que isso funciona? Por intermédio que Deus deu para a gente mitzvot. O que uma mitzvot mitzkachima evarim agufanim. Quando a gente faz uma mitzvah, o órgão que está se ocupando da mitzvah acaba recebendo uma santidade de kudushat haguf, santidade do corpo. Shemaaseh mitzvah mekadesh et haever haoseh otah. Quer dizer, o ato da mitzvah acaba santificando o órgão que fez a mitzvah. Velachem, e por isso, en mevarchim al mitzvah tanaset bemachshava. Por isso, não tem uma brachá sobre uma mitzvah que a gente faz pensando. Por exemplo, que gona me'arebe divrei Torah, e não merbikata Torah. Uma pessoa que pensa palavras de Torah, não tem que fazer a brachá, que a gente vai depois estudar também, que faz logo de manhã cedo a brachá da Torah. Pode pensar antes da Torah, sem ser feita a brachá. Nechiyuv tal mutorah dav kabrosat hapeh. A obrigação do estudo da Torá é justamente tirando da boca, e não pensando só. Vem mevarchin al kabbalat ol malchut shamayim, por exemplo, receber o jugo divino sobre nós, não é uma mitzvah, não tem brachá para fazer sobre isso. Vem mitzvah da tfilá, ou a mitzvah da tfilá, shelonik be'a brachá, kiim al mitzvah, sheikar asiatá le de'aguf. Só tem mitzvot sobre algo que a forma de se fazer, só tem brachot sobre mitzvot, que dependem de um ato do corpo. Por quê? Porque justamente um ato que a pessoa faz com o corpo, ele santifica o corpo. Aí tem uma brachá para fazer antes, onde nessa brachá a gente fala que Deus nos santificou. Como? Por intermédio disso que eu vou fazer agora, vai vir mais santidade no meu corpo. Agora ele fala o item para as mitzvot passivas.
Quando você come, não. Né?
Hã?
Quando você come, não.
Não. Não é brachá de mitzvah. Só quando come uma mitzvah.
Aí,
come maçã e tem uma mitzvah. Kegon ma'achalot asurot, por exemplo, comidas proibidas se comer, bichlal ma'atri agufem, também faz parte dos atos do corpo. Vechen en legaleach asear, mikre ma'ase beguf, pezoi kavanat filat se deixar no menisutecha. E a mesma coisa, quando a pessoa corta o cabelo, ele corta da forma correta, ele também está cumprindo uma mitzvah naquele momento. E é isso que a gente fala, então, que Deus nos santificou com as mitzvot. Que naquele momento que a pessoa faz uma mitzvah com aquele órgão está recebendo uma santidade especial. É interessante que eu estava pensando ontem que as mitzvot passivas, a gente cumpre muito mais do que uma mitzvah ativa. Se a pessoa vai lá para pensar, por exemplo, se a pessoa no Shabbat fizer um Shabbat, durante esse Shabbat ele fez centenas de milhares de vezes mais mitzvot do que mitzvot ativas que ele fez durante a semana toda, durante o mês inteiro. Por quê? Porque a cada segundo que a pessoa... Aqui, a gente está agora sentado aqui. Não estamos roubando. Está rodando lá o contador de não roubar. A pessoa não está matando. Está rodando o contador de não matar. A pessoa está cumprindo uma mitzvah a cada milésimo de segundo.
Então, de estudar a Torá também está rodando.
De Torá muito mais ainda, mas aí estamos
rodando uma mitzvah ativa. É mais rápido.
Uma mitzvah ativa. Estou falando de mitzvot passivas. Você está sentado, está dormindo. Uma pessoa dormindo durante as 8 ou 9 horas de sono da pessoa, ele está cumprindo mitzvot automático.
É, mas todo mundo engana, todo mundo.
Eu sei. Mas está cumprindo mitzvot.
Não, mas o.
Mais
anjo
ainda, porque
ele
está
sentado
muito
pecado. Isso é interessante para ver como uma mitzvah passiva, apesar de às vezes parecer meio mais difícil, ou sei lá
isso
o quê,
é uma conta
a pessoa consegue muito mais mitzvah do que a pessoa dá da casa. Ele colocou a moedinha, cumpriu, acabou. Contou uma mitzvahzinha para ele. Mas durante esse momento que ele colocou, ele deixou de roubar, ele deixou de matar, ele deixou de comer comidas proibidas, deixou de ofender o amigo, sei lá, vai embora. Ele fez um monte de mitzvah ao mesmo tempo. O mitam eyod gufosh shel yehudi kadosh bikdushat Israel. Agora ele fala, pelo fato do corpo do Yehudi ter uma santidade especial, al ken yesh torah shleima shel halachot vedinim, por isso tem uma torá inteira de leis. Ech likbor aguf lachar istalkut haneshama. Todo mundo tem uma longa vida, com muita saúde. Depois dos 120, tem uma série de leis como enterrar a pessoa. Ou seja, que o corpo da pessoa tem uma santidade e não pode ser tratado de qualquer forma.
Depois dos 120?
É.
Se a pessoa falece.
Não, mas se for antes...
Não, se for antes
também.
Mas muda alguma coisa?
Não, não muda nada. Conta então o Rashbab que certa vez um convertido pediu para ele que estudar a Torá junto com ele. O Kshelamati imo parashat tumat hakohanim. Quando eu ensinei, estava estudando com ele, a parashat que fala da impureza dos kohanim, quer dizer, os kohanim não podem se impurificar por qualquer falecido, que é parashat emor. Sheelani im goy metame bemitato. Então esse convertido perguntou para mim se um goi impurifica também quando ele fala isso. Tem yesh chiyuv letapel em viat met mitzvah shelena yodi. Tem uma mitzvah que deve se ocupar de um falecido que não tem ninguém para enterrar ele. A pessoa tem que ir enterrar. Até mesmo um kohen pode se impurificar para fazer isso. Então esse convertido perguntou se vale a mesma coisa para um falecido goi que não tem quem enterre, se o kohen também vai poder fazer o mesmo. Veishavti lo, e eu respondi então para ele, shem gufa goi metame. Que o corpo do goi não impurifica. Zein bo chiyuv kvura. Na verdade, pela lei, pela Torá, quer dizer, ele nem precisa ser enterrado. Apesar que, afinal, eles enterram, e obviamente que se eles pedirem ajuda, o Yehudi tem que ajudar ele, mas ele não tem obrigação de ser enterrado.
Na verdade, eles não enterram. Se você for
ver, eles... Ah, é verdade. Eles põem dentro de uma...
Uma coisa que sempre me causa, assim, eles põem em gaveta.
Em gaveta.
Eles põem em cimento.
É.
Eles não põem na terra.
Ah, não põem terra.
Não, eles, olha, eles não enterram.
Eles não precisam.
O queimam.
Interessante, o queimam.
Na terra, eles nunca tinham...
Agora, a toira...
Vesbartilo, e ele fala ainda, eu expliquei para esse convertido, mesmo que o Goi, quando estava vivo, ele tinha a imagem e semelhança de Deus. Ele está falando agora para o sujeito. Ele fala para o sujeito, mesmo que você, quando não era judeu, era um convertido, então, você mesmo quando não era judeu, e você tinha imagem e semelhança de Deus, e você tinha um degrau espiritual muito alto, a tal ponto que você acabou querendo se juntar ao nosso povo, quando você se converteu, ou seja, fazendo bris e se imergindo no mikve, você recebeu algo a mais. Você santificou o seu corpo. Velho, deixa a guf mitkadesh, no momento que o seu corpo está santo, yesheichut ben haneshama laguf. Tem agora uma relação direta entre a alma e o corpo. Então, quer dizer, agora os dois são ponto em comum. Os dois são santos. Então, eles têm uma ligação mais direta. O vemot ha-adam, quando a pessoa falece, chayavim linhod kavod beotagu, agora precisa ter um respeito especial para esse corpo, que não é mais qualquer corpo, um corpo que tem santidade. Avadlik do chatagu, mas se não tem santidade do corpo, no final o corpo é como se fosse uma roupa externa. O bistaleka nefesh maguf, quando a alma sai de dentro dele, não tem diferença mais entre o corpo do ser humano ou de um corpo de um animal, quer dizer, os dois são algo material que não tem santidade. E é por isso que não tem obrigação de enterrar quando é um goi. Quer dizer, ele não tem santidade no corpo, a alma dele é sagrada, mas ele não tem santidade no corpo, por isso quando a alma sai, não sobrou mais a santidade que tinha lá dentro. Então agora não precisa enterrar. O mehai tama yizke gam aguf shel ha'ish ha'israeli litzchatamitim. E é por esse motivo mesmo que o corpo de um Yehudi futuramente vai ter a ressurreição. Por quê? Porque ele tem uma santidade especial. O corpo tem santidade, por isso ele vai levantar. Vezeu asher ki deixano be mitzvotav. E é isso que a gente fala aqui na Brachá, que Deus nos santificou com as mitzvot, bikdushat haguf, ou seja, essa santidade do corpo. Vetivano e nos ordenou a netilat yadayim, fazer a netilat yadayim. Shena netilah inyan nekiyut. Ele diz, o netilat yadayim não é algo para limpeza, milichluch, sujeira. Por quê? Sharei tzvichin nasir kol chotzet kodem a netilah. A lei fala claro que antes da pessoa fazer a netilat yadayim, ele tem que limpar a mão para certificar que não tem nenhuma sujeira embaixo da unha ou alguma coisa em cima da pele, porque a água tem que tocar em toda a pele. Então a limpeza é feita antes, a pessoa lava a mão antes de fazer a netilat yadayim. É lá como se catuva me farshim, e sim, como dizem todos os comentaristas, shenetilah lashon hagbahahi, a linguagem aqui que é netilat yadayim, netilah vem da linguagem de levantar, de elevar. Como se neemar, conforme está escrito em Yeshayahu, vai natlem, vai natem kolene olam, lá o pasuk está falando de elevar, ele fala vai natlem, netilah, ele levantou. Leagbia yadayim em matav chomri, le dargar uchanit. Quando a gente faz netilat yadayim, a gente está agora elevando a mão material para um sentido espiritual. Veredea mitzvah teromemena hayadayim bikdushad ileila. Quando a pessoa fez essa mitzvah, ele santificou a mão e elevou a mão por intermédio dessa mitzvah. Ele trouxe a santidade para o corpo. Inclusive, esse é um dos motivos para o fato de ser netilat yadayim. Quando a gente faz a brachada netilat yadayim, a gente levanta a mão. Quem estudou no Beit Chinuch, falando lem no Gan, todo mundo saía no Tzadadá, estava no corredor com a mão para cima e fazia abraçar com as mãos para cima. Bem exagerado. Mas, quer dizer, fazer assim com as mãos e levantar a mão. Justamente mostrando que é Netilat Yadayim. Eu estou elevando as minhas mãos no momento que eu fiz Netilat Yadayim.